cara. Pô, cara.
Ai, vou fazer de novo, vou fazer de novo.
Está de volta com mais um episódio. E hoje a gente tá aqui. Só gente aqui, só quem é da casa mesmo aqui, só entre amigos.
Só o creme do verão.
Poxa, é verdade, cara, é verdade. Como é que você tá, meu querido amigo Rodrigo? Sei que você tá na correria insana desse dia de hoje. Como é que você tá, cara?
Moleque, tô feliz pra caramba, cansado também, mas tô realizado, cara, que os nossos amigos do DM estão sempre gravando aqui com a gente no Up, e agora quem tá gravando com eles lá sou eu.
Olha só.
Né? Tô fazendo freela pro The Anime, cobrindo um evento lá. Pô, bom demais. Eu adoro aquela galera toda lá. Eu gosto dessa correria de cobertura de eventos também. Já fazem 3 anos, né, mano? 3 anos.
Nossa senhora.
Desde o último. Eu tinha até esquecido tanto que eu gostava de fazer isso. Mas é aquela correria que não dá pra fazer por muito tempo, né? Porque eu acordo de manhã já pensando em todos os horários de todos os painéis que eu vou ter que cobrir. Aí eu assisto os painéis igual um alucinado, tipo, digitando anotações assim, gravando em áudio pra poder ouvir depois e anotando, tipo, os pontos importante, tipo, minuto 46 e 52 segundos. E aí, nisso, nos intervalos, sai, faz filmagem, cria Reels, o TikTok, e aí chega no final do dia, tem que editar esse Reels, escrever matéria e se preparar pro dia seguinte, e enquanto isso, gravando vídeos pro canal e gravando aqui pro Up. Então, assim, uma semana absolutamente louca, mas muito recompensante, cara, tô feliz demais.
Eu fiquei cansado só de ouvir, cara.
É, seu cansativo
processo aí, que você tem feito. Mas, ô Coelho, falando em evento, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um evento.
Ah,
né?
Mano, que triste. Depressão, mano.
Depressão, cara. Depressão profunda.
Um evento que a gente não vai cobrir, pô.
Exatamente. E a gente tá aqui também com o nosso querido Cardoso, hoje aqui, quietinho ali no canto dele, talvez o quê? Sentindo essa tristeza pela recente confirmação desse cancelamento da E3 2022. Como você tá, Cardoso?
Silêncio.
Tô muito triste, cara.
Ah, demorou até pra responder.
Tô muito triste.
Fiquei até preocupado.
E é só isso que eu tenho pra dizer, cara. Eu vou sentir saudade da E3.
Ah, calma. A E3 não acabou, né?
Ah, assim, mano. Pô, pelo amor de Deus. A gente sabe, mano. O negócio já tava mal das pernas. Agora só fechou a tampa do caixão, tá ligado?
Porra, eu tenho medo disso, cara.
Eu também tenho medo, cara. E assim, esse lance de não rolar nem no digital, né? Enfim, deixa a gente bem preocupado. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Esse programa tá saindo um pouco atrasado dessa notícia, mas eu acho que é pertinente a gente conversar sobre a E3, porque, cara, grandes momentos da história dos videogames aconteceram na E3, né, cara? A E3 foi um palco, assim, muito importante pra muitas coisas que a gente viu, muitas histórias que a gente conta. Pô, dava um calorzinho no coração, né, Coelho, quando chegava essa época do ano da E3 e a gente já sabia que a gente ia acompanhar todas as empresas, ver todos os jogos, as nossas expectativas afloradas, né?
É o Natal do videogameiro, né? Eu não acho que a gente tá atrasado, porque eu não sei se vocês se lembram, mas a E3 ela acontecia nessa época, antes dela mudar pra junho. Era em maio, era iníciozinho de maio, quando a E3 acontecia. E aí eles mudaram, e aí virou junho, né?
Ah, não lembrava, não.
Não que eu me lembro, mas eu vi um vídeo no YouTube, alguém falou isso aí, entendeu? Não, eu não sou dessa época, não.
Claro, não. Eu jamais pensaria isso.
Você viu uma lista na internet, você falou...
Moleque, sabe uma parada? Tá todo mundo ainda falando da E3. Tipo, lá no evento, conversando com o pessoal e tal, eu falando, ah, não, porque na E3 vai acontecer isso e aquilo. Aí a gente fala, e aí depois você olha e fala, não é mais E3, né? É porque vai continuar tendo anúncio nessa época. E sabe quem que tá feliz? Sabe quem tá felizaço com o fim da E3? Tá todo mundo triste, sabe quem tá rindo à toa? Tá assim, ó. Jeff Keighley.
Caralho, como é que ele tá?
Ele tá tipo... É o Jeff Keighley, tá felizaço, porque agora ele vai lançar a braba dele, né? No Summer Game Fest, certeza que ele vai querer emplacar a E3 dele. Vai ver só.
Eu tenho certeza que ele ri exatamente assim, cara. Porra, e ele é mó babaca, né, mano? No dia que a E3
puta,
fez um tweet lá, sei lá, o comunicado, meu sei lá, onde foi que eles falaram primeiro, sei lá, dizendo que não ia, mas aconteceu o evento, que eles estavam cancelando, tanto presencial quanto digital. Esse sujeito aí foi lá e falou, tipo, kkk, grande dia, emoji de mãozinha positiva, tá ligado?
Não,
foi escroto, pô, né, cara?
Zoado demais.
Moleque, eu não vi essa porra, não.
Viu, não?
Vi, não. Ai, só pra quem tá boiando, Jeff Keighley é o cara do The Game Awards, tá? Mas, cara, sério,
Mas, gente, a gente tá atropelando pauta aqui.
É verdade, é que a gente já começa aqui com sangue quente, cara.
Entendi. A gente volta no Jeffinho, então, que você tem que me contar essa fofoca, pelo amor de Deus. Fofoca gamer.
Daqui a pouco a gente chega nessa fofoca aí, segura a atenção, você que tá aí ouvindo o nosso querido Up, que antes de a gente entrar nesse assunto, a gente vai mergulhar muito aí, a gente vai contar e a gente vai te contar essa fofoca direito com ele. Mas antes da gente falar disso, a gente quer fazer aqui o nosso agradecimento, cara, porque é muito importante a gente aqui agradecer o nosso público que tá embarcando aqui com o Up nessa nossa jornada que começou no início do ano, né, de se tornar independente, de abrir um catarse para que as pessoas pudessem assinar e apoiar o nosso podcast aqui. E a gente tem agradecimentos especiais para fazer, mas agradecer principalmente a todo mundo que tá aí acompanhando, compartilhando, né, não, Cardoso?
Pô, com certeza. É aquilo que a gente sempre fala, lógico. Se vocês puderem ajudar nosso trabalho lá no Catarse e ajudar esse podcast a continuar acontecendo, continuar crescendo, muito massa, a gente fica muito feliz, a gente agradece muito, mas se você não puder, se você não conseguir, se você não quiser, enfim, motivos, só de vocês estarem curtindo nosso trabalho, estarem compartilhando com a galera, dando like nas coisas que a gente faz, lendo as matérias que saem sobre a gente, porque teve isso também, jogador, foi muito chique.
É verdade, beleza.
Isso já conta muito e já deixa a gente muito feliz e dá aquela força, é aquele gás que a gente precisa pra continuar fazendo esse trabalho.
Sim, é verdade. E assim, através do Catarse, né, pra quem ainda não conhece, né, o Catarse, quem tá chegando agora aqui no Up, né, e não tá muito ligado, tem o link aqui na descrição do episódio, a gente sempre coloca aqui, qualquer episódio que você for escutar, vai estar o linkzinho aqui do Catarse pra você conhecer todas as categorias lá de assinatura, né, com as recompensas e tal. E o legal é que você apoiando lá no Catarse, você ajuda a gente a desbloquear novos conteúdos, mas o fato da gente estar aqui existindo e ter essas pessoas que estão apoiando a gente nessa jornada, também faz com que a gente cresça e consiga fazer outras coisas além das coisas que a gente tá prometendo lá no Catarse, né? Inclusive, já está acontecendo que a gente tá com TikTok, a gente tá com live na Twitch, nosso Instagram também tá cheio de conteúdo e a gente tá cada vez indo mais longe. Mas, Coelho, pra quem vão os nossos agradecimentos especiais hoje?
Hoje os agradecimentos especiais, eles vão especialmente para... O que foi, gente?
Nada. Ué. Você tá agradecendo? Só tô ouvindo.
Atenção, Vinícius Lima, você que está aí ouvindo a gente, que você tenha um ótimo dia. É igual carro de som, entendeu?
Entendi.
Eu vou mandar um carro de som pros nossos apoiadores. Cíntia Malfa, muito obrigado, Cíntia. Aguarde o seu carro de som aí na sua casa por apoiar a gente e ajudar a gente a fazer nosso conteúdo. Vai chegar aí com uma mensagem linda pra você aproveitar a sua semana. Assim como a Tatiana Macedo, também vamos mandar um pra Tatiana Macedo. Muito obrigado, gente. Cara, sério, mano, de verdade, vocês são maravilhosos. E graças a vocês, a gente consegue continuar fazendo esse trabalho super legal aqui. Viniciusão, Cíntia, Tatiana, maravilhosos. Muito obrigado pra vocês. Beijos.
Coelho, eu fiquei na dúvida, será que essa galera tem a tua idade e sabe o que é um carro do som com mensagem?
Moleque, eu vi um vídeo no YouTube sobre isso, entendeu?
Entendi. Te contaram, assim, né, que existia muito. Eu nunca mais vi, mano, carro do som.
Caralho. Pô, Daniel, pelo amor de Deus, olha onde é que tu mora, né? Lógico que não vai ter carro de som, porra.
Eu moro perto do Dan, eu tenho certeza que perto da casa do Dan passa um carro de som falando assim, ó. Panela velha, geladeira velha, cofre velha.
Caralho. Assim. Máquina de lavar velha. Caralho. Ar-condicionado velho.
A minha avó é muito engraçada. Quando a gente tá perto e passa esse carro de som, a minha avó fala: ai meu Deus, vou me esconder.
Coitada, mano.
É muito bom, mano. Eu acho de dar risada. Ela sempre faz isso, cara.
Aqui em casa passa o carro do ovo, o carro da pamonha. Passa o carro do óleo velho.
Caralho, do óleo velho?
Esse do óleo velho é muito pica, cara. Eu guardo o óleo que a gente usa aqui em casa e dou pros caras, pô. O que que eles fazem com o óleo velho? Eu não faço a mínima ideia.
Não quero nem saber.
Não quero saber.
Eles fazem o cachorro quente do podrão da esquina, mano, que é o mais saboroso que tem por causa da sujeirinha.
Pô, irado. Porra, tô ajudando as pessoas a serem mais felizes, entendeu?
Exatamente.
Tá ligado o pastel que tu come toda quinta-feira? Então, é o teu óleo que você...
Porra, é demais.
Melhor pastel.
É por isso que ele tem gostinho de casa.
Melhor pastel.
De infância, né? Aquela coisa confortável ali, né? Entendi.
Mas não se preocupa, não tem germes, porque eles fritam, entendeu?
Não, depois de 100 graus, meu filho, já era, pô, tá de boa.
Já era, é suave.
100 graus ou 3 segundos no chão, é a mesma coisa.
Tá bom. Agora é o carro da E3 passando no ouvido dos nossos ouvintes, porque a gente tem muita coisa pra falar de E3. E se deixar, a gente não para de falar de carro de som aqui, porque a galinha chorou.
Ai,
então vamos nessa, vambora.
Estamos aí, então puxa esse tururu, que hoje a gente vai falar...
O tururu do carro de som.
Não, é
tururu.
Não, esse tururu é pro fim da E3, vai ser o do Naruto. Tururu. Tururu.
Incrível. Deixa o coelho falando esse tururu e coloca aquela flautinha desafinada, tá ligado? Da musiquinha do Naruto.
Ah, não, pronto. Cara, isso me lembra o Big Brother, o último, o 21. Faz isso não.
Pô, mas o 21 era bom, ruim é esse agora que acabou aí, graças
pô,
a Deus.
Pô, mas o 21 tinha o Thiago Leifert, pô, aí é foda.
Pô, mas,
é.
Mas o Tadeu não tinha ganhado o Big Brother?
O Tadeu ganhou o Big Brother?
Lógico.
Todo mundo falando.
Porra, só ele que ganhou, pô.
O Arthur, o coelho.
Não, o Tadeu Schmidt.
Ele que ganhou o Big Brother, né? É verdade, tá certo.
José.
Oh, não. Ah, não, não. Ele,
não. Não, olha só, você tem que colocar os títulos
verdades. E aí? Ah, a culpa é minha.
Mais uma vez que eu envelheço 16 anos. Mano, E3. Já tem alguns anos que a indústria fala sobre a importância do evento, né? Que algumas pessoas dizem que vem decaindo, outras pessoas concordam. Na pandemia, né? Ela foi cancelada no início da pandemia, depois ela voltou em formato digital e tava todo mundo achando que, caraca, ia ser o retorno, só que eles cancelaram tudo, mano. Eu acho que eu sei por que aconteceu isso, mas o que isso significa, Cardoso? A E3 ter sido cancelada pro seu coração. O que significa isso pra indústria, assim?
Pra indústria ou pro meu coração?
Pros dois, né? A mesma coisa. Seu coração é a indústria.
Pô, caralho. Cara, pra mim significa o fim de um sonho do Cardoso jovem, do Cardoso fase adulta, que sempre quis ir pra E3 e ver os jogos lá, ver as transmissões. Porque pra mim sempre foi uma coisa muito... Tipo, eu sempre parei a minha vida pra ver uma transmissão da E3, sabe? Tipo, sempre quando rolava, eu parava tudo que eu tava fazendo, tipo, fazia uma pipoca, pegava uma coquinha e assistia aquele negócio que eu sempre amei muito. E desde que eu comecei a trabalhar com conteúdo pra internet, eu sempre tive esse sonho de um dia ir na E3 e tal.
Caralho, eu me identifico com cada palavra, mano. A tristeza do coração.
Não, é foda. E aí, tipo assim, eu bati na trave uma vez de ir na E3 e na outra aconteceu uma pandemia global. E aí, né, aconteceu tudo o que aconteceu. Pra mim, é sempre aquele lugar onde a magia sempre foi feita, porque eu vivi momentos muito mágicos assistindo a conferência da E3, só que é uma magia que eu não consigo alcançar, porque ela foi embora. Sabe o Peter Pan? Eu senti que eu cresci, entendeu? E aí que eu saí da terra do nunca e que eu nunca poderia voltar lá novamente. Esse é o sentimento.
Cara, ele é pesadão, mas é muito real mesmo.
Fiquei muito deprimido agora aqui.
Cara, mas é muito verdade isso que o Cardoso tá falando. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão se identificar também com isso, porque a E3 realmente é um momento especial.
Sim.
É um momento que, tipo, todo mundo para pra conversar sobre aquilo que a gente gosta, sobre o nosso hobby. A gente vê isso acontecendo em todos os lugares, assim, e com muito carinho. Também um pouco de treta na internet, mas também faz parte do esporte, né?
Sim. Eu acho que o que mais faz falta é essa centralização que um dia a E3 representou. De todas as empresas estarem ali unidas em um só espaço pra poder apresentar ao mundo, né? Tanto a indústria como o público também. Tudo o que há de vir, né, cara? Era aquele momento que você, como fã de videogame, tava atento. E a internet alimentava muito isso. As pessoas assistiam, né? E ficavam ansiosas com a possibilidade. E, assim, falando de mim, pelo menos, era um momento que eu tratava como... Não vou dizer um momento festivo, assim, mas era uma coisa de querer sentar com os amigos pra assistir a conferência daquela minha empresa favorita ali, sabe? Tipo, a Nintendo, por exemplo, sabe? Eu queria ver a Nintendo. Eu queria ver que jogos a Nintendo ia mostrar, se aquele jogo que ela anunciou não sei quantos anos ia aparecer mais uma vez ali, dessa vez ia ganhar uma data. Então, acho que esse sentimento de, tipo, poxa, vai chegar aquele momento do ano em que a gente ia ver os planos do futuro e a gente não vai ver mais, sabe? Quando que a gente vai ficar sabendo disso, sabe? Será que vai ter uma Nintendo Direct na mesma época? Ou a Nintendo vai fazer antes ou vai fazer depois? E isso vale para as outras empresas também, né? Eu fico bem triste, assim, cara, com a ausência da E3. Por mais que eu veja muita gente falando que, ah, não vai fazer falta, ah, não sei o quê. Inclusive, a gente chamou aqui o episódio, né, disso, de se vai fazer falta e tal. E acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Porque a gente vê muita gente falando isso, ah, perdeu a relevância, ah, não sei o quê, não sei o que lá. Não faz diferença. Pra mim, faz bastante.
Mano, eu duvido que não vai fazer falta pra galera.
É
muito especial. É tipo, a gente já tá vendo algumas empresas anunciando que vão fazer um evento em julho. Começa a ficar meio descentralizado, vira meio que, ah, mano, toda hora tá tendo algum evento de alguma coisa, pra anunciar alguma coisa. Não é E3, entendeu?
Sim, sim.
E tem aquela parada, mano, é muito diferente quando você faz um evento totalmente digital, que basicamente, sei lá, os caras soltam um play num vídeo lá que já tá pronto, só que fazem isso ao vivo, do que você ter a emoção do palco, da incerteza, da expectativa e também, tipo, das coisas que acontecem sem planejamento, né? Tem muita coisa que aconteceu na E3, e até em eventos como The Game Awards, por exemplo, que não eram planejadas e que entraram pra história, né?
Fuck the Oscars!
Exato, tem o Fuck the Oscars, tem o You're Breathtaking.
É.
Então tem vários momentos que, assim, nunca foi planejado aquilo, e que aquilo faz todo sentido com esse universo e com a memória afetiva das pessoas também, né?
E cara, sabe uma coisa muito legal de ser presencial? Mesmo que todas as conferências fossem apertar o play, o fato de ter a indústria inteira em um lugar só gera um monte de interação legal. Entrevistas legais. Às vezes um jornalista pesca um cara da indústria ali, troca uma ideia com ele, a gente consegue ver um pouco mais de como um cara que a gente gosta se comunica ou fala de uma forma que não é totalmente scriptada, né? Na hora que senta pra fazer uma entrevista. E nessas entrevistas também, às vezes, que acontecem, a gente acaba descobrindo certas coisas ou entendendo melhor certas situações. Rola uma troca de informações muito mais saudável, digamos assim, né? Porque as pessoas estão todas no mesmo lugar.
É, e fora que, tipo, pô, a gente passou por uma mudança de geração recente, né? Quando você não tem um evento presencial, como que você, jornalista brasileiro, por exemplo, vai ter acesso antecipado a um console que está pra sair? É claro que você, eventualmente, vai acabar conseguindo fazer uma cobertura e vai conseguir ter acesso a isso, mas a E3, ela é antes do lançamento, é bem antes do lançamento, provavelmente, sabe? E aí você, às vezes, tem aquele acesso realmente muito antecipado, aquele primeiro contato ali, que é uma coisa que acontece no presencial, né? E isso eu tô falando de consoles, mas também tem a coisa do jogo, da magia, e você tá ali. Eu tive a sorte de ir a uma E3, né? Eu estive presencialmente na última E3, a fatídica E3 de 2019, que foi presencial.
Nossa, que sonho, mano, caraca.
Pois é, foi muito legal, cara, foi uma experiência de realização, assim, profissional e pessoal mesmo, porque tudo que o Cardoso falou é muito verdade, assim, né? A gente como fã de videogame e que acompanha, que sente esse tesão de ver as novidades, de sentar pra ver um evento porque tá esperando ver alguma coisa ali que gosta muito, estar num evento como esse é uma realização muito pessoal também, né? E aí eu fui em 2019, eu estive lá nessa última E3, e na época eu já não contava mais com a Sony, né? O que tira muito da magia da E3, na minha opinião, a Sony não estar ali, mas ainda assim foi uma E3 de proporções. A E3 já estava com público, não apenas a indústria, eles já estavam passando por essas mudanças, né? Tentando se revitalizar, tentando acompanhar tendências, né? Mas foi muito legal. Então, falando dessa coisa de estar presente ali, pô, tipo, tinha um stand do Final Fantasy VII Remake, né? E o stand do Final Fantasy VII Remake, ele era uma reprodução, obviamente, em menores proporções, de todo aquele mapa, de toda a cidade do Final Fantasy VII, sabe? Então, era uma coisa meio uma indústria montada, assim, sabe? Um stand gigante que pegava, tipo, sei lá, quase meio pavilhão da parada, sabe? O do Cyberpunk 2077 era a mesma coisa, era um stand gigante só do Cyberpunk 2077. Então, assim, pras pessoas que estão lá presentes e veem isso, pô, o stand do Pokémon Sword and Shield era um ginásio Pokémon, sabe?
Moleque, não é só pra quem tá presente, eu adorava ver os vlogzinhos da galera andando.
Sim,
mostrando.
Isso é muito legal, cara. Então, assim, eu tive essa oportunidade de estar lá e eu gostaria de voltar, sabe? Eu gostaria de voltar com o Up lá, sabe? A gente ir lá na E3 e poder viver essa experiência de estar lá, sabe?
Mano, eu venderia, sei lá, minha casa, que não é minha, que é alugada, pra ir na E3, mano, juro pra você, assim. Pô, é uma parada que é meu sonho de vida, assim. Ir na E3, ver uma apresentação ao vivo e tal, não sei o que, ia ser muito foda. Imagina todo mundo indo junto lá na E3. A gente já tá sonhando em se encontrar na BGS, imagina se fosse na E3, né? Ia ser muito foda.
Não, é loucura, cara.
É que a
cara.
BGS tá crescendo de um jeito muito legal. A BGS de 2019 foi, assim, linda, foi incrível. Os stands estavam incríveis. Eu quero muito ver a BGS crescendo pra caramba, assim, ficando no nível de uma Tokyo Game Show.
Não,
e
eu
tal.
Quero que seja a nossa E3. Eu quero que a galera tenha vontade de vir pra cá pra ir na BGS, entendeu?
Eu também quero. Mas eu acho que a E3, ela tem aquele lance do inédito, dos anúncios. É tipo, não é só um evento que tem muita coisa muito legal. É tipo, caraca, o que mais eu quero que vai acontecer aqui, sabe? De todos os estúdios de games que eu gosto, designers malucos que inventam coisas que me fascinam. É tudo revelado na E3, tá ligado?
Sim, é a Premiere, né, cara?
É a Premiere, exatamente. Esse é o diferencial do evento, mano. E é zoadíssimo. É muito triste ela ter sido cancelada, cara. O que aconteceu foi que, provavelmente, muitas empresas depois do digital, elas meio que fecharam contrato com a E3 pro físico e continuaram pro ano seguinte. E a E3, ela devia estar com vários contratos ali. E aí, quando eles viram, Omicron, não sei o quê, vamos cancelar a E3 que não vai dar pra ter físico, eu acho que que as empresas falaram assim, cara, já passou um ano com a parada digital. Eu não preciso continuar pagando essa grana toda que eu tô pagando, sendo que esses anos aí de pandemia, eu já construí know-how suficiente pra criar evento digital. Tem um quinquilhão de eventos digitais, as pessoas que se acostumaram a consumir esse evento digital. Eu acho que pra E3 não fez sentido, como um negócio, ter empresas pagando pra eles pra poder apresentar um evento digital, sendo que as próprias empresas poderiam fazer isso por conta própria. Já tem agora esse know-how, já tem o costume das pessoas. Eu acho que meio que ficou meio desfalcado. Muita gente deve ter pulado fora. Ah, não, deixa pra lá então, eu vou fazer minha própria parada aqui, eu vou pensar em outra coisa, realmente não precisa tanto assim, já que não vai ter o evento presencial lá. E aí a E3 falou, cara, se for pra fazer um evento sem Nintendo, sem Sony, sem a Ubisoft, é muito desfalcado. E aí eles falaram, cara, melhor voltar realmente só quando a gente puder voltar direito, do que perder a força completamente assim, sabe? Eu acho que foi isso.
É importante a gente falar que o evento, de uns anos pra cá, ele foi sendo tratado como um evento que estava perdendo a sua relevância, né? Isso é uma conversa que a gente já escuta, sei lá, mano, uns 6, 7 anos, talvez até mais, de que a E3, ela perdeu um pouco aquela coisa que ela tinha, né? E isso antes da pandemia já, né? A gente já escutava essa conversa porque, aquilo, em 2019, a Sony saiu da E3, né? Ela saiu em definitivo em 2020, ela disse que não teria planos para estar na E3, né? Acabou que a E3 de 2020 também foi cancelada e 2021 foi a E3 digital que voltou e a Sony também não estava presente na E3. Fora que essa descentralização, né, das empresas já vinha de antes também. A EA e a Activision, por exemplo, elas faziam participações dentro de outras conferências, mas elas não faziam a sua própria conferência dentro da E3 já há um tempo. Então eu acho que essas coisas que aconteceram, o afastamento dessas empresas, faziam com que parte da indústria tivesse essa percepção de que a E3 estava perdendo um pouco da sua importância. Mas eu também acho que quando não tivemos a E3, foi ruim, sabe? Eu não sei se vocês lembram, mas 2020 surgiu o tal do Summer Game Fest e tal.
Que foi uma merda.
Eu acho uma bosta, vou falar
logo. Merda. Foi uma merda.
Foi.
Esse evento é uma merda.
Eu acho que foi frio. Tipo, a E3, ela tinha essa coisa que o Coelho falou lá no início, de tipo, todo mundo sabia que ia chegar aquele momento do ano que tudo ia acontecer ao mesmo tempo ali e tal, e não sei o quê. E com o Summer Game Fest, ninguém sabia direito o que, que ia acontecer.
Foram vários dias diferentes, com coisas aleatórias, nunca sabia de horário de nada, meio esquisito. Jeff que ele nem tava lá direito, apresentado de uma forma estranha, sei lá, mano. Foi uma merda, muito ruim. Nossa, se a E3 for substituída por isso, zoado.
Pois é. E aí teve o Summer Game Fest, aí em paralelo teve aquele Summer of Gaming da IGN, né? Naquele ano que não teve a E3, né? E aí teve a Future Game Show, PC Game Show, meio solto e tal. E assim, rolaram coisas legais nesses eventos e tal. Tipo, se eu não me engano, foi no Summer Game Fest que a gente viu o Tony Hawk Pro Skater, né? Essa remasterização que saiu, foi mostrado lá. Acho que também rolou o Alex Kidd e algumas outras coisas que foram mostradas que foram interessantes, mas não tinha força.
Mas porra, né? Faltou o Tony Hawk no palco apresentando essa porra desse jogo, entendeu?
Sim, é, pois
que
é.
Que isso, mano? Tu bota um vídeo lá pra tocar, a galera vai ver, vai falar, ah, legal e tal, mas falta o tesão pela parada.
É... Mas falta o tesão, é isso. O Summer Game Fest não tem tesão.
Não tem.
É isso.
E aí teve o showcase da Microsoft que foi terrível com aquela apresentação do Halo Infinite que virou meme. Enfim, aí depois teve o State of Play, mas foi bem depois, sabe? Então assim, quando eu tava lá trabalhando com os colegas lá do The Anime e tinha toda uma conversa da redação de tipo, quem vai ganhar a E3, né? E a gente até trouxe um pouco disso, assim, essa coisa que acontece todo ano, quando tinha a E3, né? De, ah, quem vai ganhar a E3? Quem vai ser a melhor empresa? Quem vai sair melhor? Qual vai ser a melhor conferência, né? Qual vai apresentar os melhores jogos? Enfim, essa discussão que não é um console war, né? É uma discussão saudável sobre o evento, assim.
E era muito mais sobre o evento do que sobre os jogos em si, né? Porque, tipo, a maior parte das discussões era, tipo, qual foi a melhor apresentação?
Exatamente. E com essa dissipação dessas conferências, até isso morre, né? As coisas não acontecem no mesmo timing ali. Então, esfria muito. Essa época fica mais fria, fica mais esquisita. Eu entendo quem questiona essa relevância. E esse ponto que o Coelho levantou dos custos, das empresas aprendendo a fazer suas próprias conferências, com certeza isso é um fator, né? Mas eu penso que pro público e até pra gente que trabalha cobrindo, faz falta, sabe? A E3.
Faz falta pra indústria. Vocês devem se lembrar muito bem da história de como... A única coisa não, mas a coisa mais legal de Starlink Battle for Atlas aconteceu, né? Foi na E3. Eles fizeram um pitch lá pro Miyamoto. Ó, temos esse jogo de navinha aqui, a gente quer fazer uma parada com o Star Fox. Miyamoto falou, caralho, foda. Pô, bora fazer. Aí fizeram um amiibo lá, a aquela Arwingzinha lindíssima do Starlink, que eu tenho aqui na minha estante. Maravilhosa, linda, linda. Toda articulada. A nave da Arwing, inclusive, ela é como o Miyamoto queria. Quando eles estavam falando ali de Amiibo e tal, ele queria fazer uma Arwing toda articulada no Amiibo, pro lançamento do Star Fox Zero. Só que era impossível, porque era muito pequeno e tal. E aí eles realizaram isso no Starlink. Isso tudo aconteceu por um momento aleatório na E3, que eles cataram alguém e falaram, bora fazer isso. Tinham alguns outros jogos, eu não me lembro agora qual tinha sido. Umas colaborações ali com a Nintendo, que eu acompanho bastante de perto. Então, como eu falei, a gente vê essas entrevistas, o pessoal fala essas coisas curiosas, a gente descobre, né? E a E3, ela providencia esse tipo de encontro. Permite que essas coisas aconteçam. E nós, como gamers, ganhamos com isso também. Porque novos projetos surgem, ideias novas surgem, colaborações entre estúdios que a gente gosta surgem. Teve um personagem que entrou no Smash Bros, ou uma colaboração de Smash Bros, que aconteceu porque o maluco puxou o Sakurai numa E3.
Cara, isso é muito foda, né, cara?
É muito foda, cara. E isso não acontece com essa intensidade em outros eventos de games que são mais descentralizados. A E3, porra, tu tem que ir na E3. Tu tem que estar lá. Sim. A indústria de todo mundo que é gigante tem que estar lá na E3, sabe? Então, faz muita falta isso.
Quando rolou essa peitada da Sony de, tipo, não vamos estar na E3...
Achei pau no cu.
Foi muito esquisito, né, cara? Tipo assim, claramente rolou um atrito ali. E no fim, eu acho que acabou sendo péssimo. Principalmente porque o State of Play era horrível. Agora eles estão acertando, mas...
Mais ou menos, né?
Teve um ano que a Microsoft fez isso também, não teve? Ela não abriu um pavilhão na frente da E3 com um evento próprio nos mesmos dias?
Então, mas faz parte da E3.
A da Microsoft foi?
Foi, foi. Ela fazia parte da E3. Inclusive, no de 2019, que eu fui presencialmente, foi exatamente isso. Era, tipo, num outro quarteirão. E, mano, era, tipo assim, gigante só Microsoft. Eles fizeram isso, acho que foi muito mais por espaço do que um atrito com a E3 em si, sabe? Pelo menos eu tenho essa impressão.
É tipo a Comic Con, né? Comic Con, ela acontece em vários lugares na mesma cidade, né? Mas não necessariamente é no mesmo lugar e tal. E faz tudo parte do mesmo evento.
Entendi.
É.
Entendi.
Exatamente. Então é um consenso aqui entre a gente que nós, pelo menos, vamos sentir falta da E3, né?
Ah, eu acho que vai fazer falta até pra quem acha que não vai fazer falta com essas coisas que eu falei, sabe?
Cara, quem não vai sentir falta da E3 já morreu por dentro.
Mas você acha que vai acabar de fato? Tipo, ano que vem eles não vão ter forças pra se reerguer? Porque eu acredito que se eles vão voltar, eles precisam voltar de verdade, como eu falei, né? Não adianta voltar pela metade. Ah, vai ser um evento digital. Eles vão ter que voltar com um evento presencial e um evento digital bem feito, tipo a CCXP tá planejando fazer aí, sabe? Que vai ser fodíssimo, vai ter um evento digital foda, vai ter um evento presencial foda. Eu acho que a E3 tinha que voltar nesse esquema, sacou? E conseguir fechar com todo mundo que eles puderem pro grande retorno triunfal do evento. Eu acho que esse ano, dependendo de como vai ser essa época, dependendo de como a indústria vai sentir isso, é o que vai definir o futuro da E3, sabe? Não é nem o planejamento dos caras pro ano que vem. O que vocês acham? Vai acabar ou não vai, Dan?
Cara, eu confesso que até ano passado, tá tudo bem que ano passado teve, né? Mas assim, apesar dessa discussão de vai acabar ou não vai acabar, já não é uma coisa nova, eu confesso que eu fiquei muito surpreso desse ano não rolar. E eu achei preocupante pra gente que nós somos aqui Team E3. Porque ano passado rolou, beleza, foi digital, foi uma coisa diferente, mas eu tinha a expectativa de que esse ano ia voltar. Eu acho que tem o perigo de não voltar, assim, eu acho que seria péssimo não voltar, mas eu também tenho a impressão de que eles podem estar tirando esse ano pra se reestruturar, né? Tipo, tentar reimaginar o que pode ser a E3 daqui pra frente. Formas, como você falou, da CCXP, por exemplo, né? A CCXP já é um evento que é um sucesso, né? Mas a CCXP é um evento 100% pro público. E a E3, ela é um evento que ela é parte imprensa e ela fez uma parte pro público ali. E talvez isso seja um caminho, né? Trazer mais entretenimento pra E3 ali, pra quem vai pro evento. Porque a verdade é que pra quem não tá cobrindo, a E3 é um emaranhado de filas, assim, com poucas atrações mesmo, né?
Nem acho legal eles abrirem pro público. Tem outros eventos pra público.
Você acha que esse não é o caminho?
Não. Não acho isso legal. Sabe por quê? Tipo, não é pensando em, um dia eu vou cobrir. Não é isso, porque eu nunca fui pra E3. É pensando em eu em casa. Quando é fechado, os jornalistas, eles têm um contato muito mais fácil com as personalidades, porque é fechado ao público. Então as personalidades lá, o Miyamoto, Red, Phil Spencer, eles ficam andando no pavilhão, aleatoriamente, indo de um lugar pra outro, tranquilo. Aberto ao público, eles não fazem mais isso, porque o assédio é muito grande.
Isso é verdade.
Então você também perde parte de uma interação muito legal e especial que só tinha na E3. Eu não gostei quando eles abriram ao público. Eu acho que perdeu-se muito isso, sabe? Também.
É, eu acho que eles abriram pro público numa tentativa de rejuvenescer o evento, talvez perder esse carão de uma coisa muito executiva, e tentar abraçar mais a internet, abraçar mais o público que anseia pelo evento, e talvez não tenha sido um tiro tão certeiro assim, né? Não sei.
Mas, cara, a grande parada da E3 que eles têm que revisitar e olhar é tipo assim, mano, a gente precisa trazer o maior número de empresas e as maiores empresas de videogames pra cá, pra fazer conferência aqui. E aí, cara, o que, que a gente tem que fazer? Você acha que tem que cobrar menos? Vai ter que cobrar menos pra trazer essa galera, sacou?
É.
Porque, por exemplo, a perda da Sony, mano, pra E3, foi que começou a fazer a parada cair.
Verdade.
Sacou?
Não dá, mano, tem que ter as três.
E, infelizmente, isso tem muito a ver com quanto a ESA cobra das empresas, cara. Toda empresa fala isso, que tipo assim, cara, estar na E3 é muito caro. E, porra, pra uma Sony falar que a E3 é muito caro, é porque, com certeza, os caras não devem cobrar barato, tá ligado?
Isso é verdade.
É bem bizarro mesmo.
Acho que isso faz parte dessa revisão. Mas o que tu acha, ô Cardoso? Tu acha que a E3 vai acabar?
Cara, eu acho que vai depender muito do que o Geoff Keighley tá fazendo, porque no ano passado, o Geoff Keighley fez um evento que já era presencial, que era meio semi-presencial, era ele num palco, sei lá.
Mas não era bem presencial, sim.
Não, ele tava presencial e aí tinha umas outras pessoas espalhadas pelo mundo, não era um rolê assim? Eu acho que foi Summer Game Fest.
Ou foi o The Game Awards isso aí? Não lembro agora.
Era um que o palco era, tipo, cheio de LED, assim, tipo, cheio de painel de LED mostrando coisa e tal. Eu acho que era Summer Game Fest. Enfim.
Enfim.
O que eu quero dizer é que, tipo assim, o Geoff Keighley, ele é a pessoa que quer acabar com a E3. A verdade é essa. Ele é o grandíssimo desgraçado que quer acabar com a E3. Cara, e ele sabe muito bem quais são os problemas da E3, porque ele tava envolvido com a E3 durante muito tempo.
Verdade.
Então eu acho que, dependendo do que ele fizer com esse evento dele, e se ele conseguir trazer PlayStation, Xbox, EA, Ubisoft e tal, e o evento ser muito visto e dar bom, eu acho que vai ser o fim da E3, assim, sinceramente. Porque, pensa, como é que você fala pro seu gerente de marketing top lá da PlayStation? Olha só, a gente tem dois eventos aqui. Um é o Summer Game Fest, que é um evento que dá certo, dá os mesmos números que a E3 dava, e o cara cobra, sei lá, $1 milhão. E a gente pode fazer aqui na E3, que vai dar o mesmo resultado, ou até menos, e os caras vão cobrar $10 milhões pra gente aparecer lá. Tipo, qual é a decisão que você vai tomar, tá ligado?
E o cara da Summer Game Fest ainda é nosso amigo, amigo do nosso amigo Kojiminha. E aí, onde você vai querer fazer?
É.
Com o nosso amigo, que tá cobrando menos,
é,
ou com aqueles caras lá?
É complicado. É,
eu acho que esse ponto que o Cardoso levantou é muito pertinente mesmo, porque é a questão da tomada de terreno, né, cara? Ainda mais com a E3 saindo, né?
Ainda mais do jeito que ele fez, né? O jeito que ele fez foi justamente pra mostrar, tipo, pô, vocês estão saindo, olha eu aqui, tá ligado?
É.
Aí vem a fofoca com o Rodrigo Coelho.
Opa!
Aí vem a fofoca.
Estive esperando por este momento.
No dia em que a ESA, não foi a ESA que publicou, né? As redes sociais deles são meio fracas, assim. Mas começaram a sair as notícias sobre isso, no dia, foi tipo papo de 15 minutos, assim. O Geoff Keighley postou, tipo, um gif meio que se achando, assim, e 15 minutos depois, sei lá, ou meia hora depois, ele postou, Summer Game Fest volta esse ano com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano,
caralho,
no mesmo dia, mano. Porra.
Não mandou nem aquele acordo de cavaleiros ali que
Porra. Sempre
tem, né, os executivos concorrentes, entre aspas, aqui.
Não.
Se elogiando e tal, mostrando respeito. Nada disso, ele só lançou.
Nada.
Se fudeu, otário, olha só eu aqui.
Nada.
Foi bem
nada.
Escroto. Eu queria achar o tweet dele aqui, cara.
Eu encontrei. Vou traduzir, tá?
Uhum.
Animado para compartilhar que o Summer Game Fest retornará em junho com uma série de eventos. Estaremos produzindo mais um show do Kick Off Live, né? Foi isso do ano passado, foi esse tal de Kick Off Live, que é tipo um show para começar,
uhum,
com anúncios, novidades e primeiras impressões. Muito mais para compartilhar nas próximas semanas, junto com alguns novos elementos muito legais para 2022. Foi isso que ele postou.
Mano, ele literalmente postou, eu quero substituir E3. É essa a mensagem que ele quis passar.
Exato.
Só que é bem capaz dele conseguir, só que pra você ver a importância, né? A gente viu muito mais notícia de a E3 vai acabar do que notícia de a Summer Game Fest vai ser empolgante. A E3, mesmo acabando, é muito importante pra galera ainda, pra indústria em geral,
sim,
sabe? Cara, sabe uma coisa que eu vejo? Tipo, a gente tá falando aqui de indústria de games, principalmente a gente tá falando de consoles. Eu acho que o público que ouve a gente também. É lógico que a gente tem algum overlap com games mobile. A gente joga um pouco, a galera joga um pouco, a gente gente se interessa por uma coisa ou outra e tal, mas de modo geral, a gente vive na bolha que é a bolha, entre aspas, tradicional dos games. Se a gente olha nos números da indústria, a gente só ouve falar de mobile. Mobile é o que mais cresce, mobile tá tomando a indústria, mobile é não sei o quê. E a indústria tradicional ainda faz muito sucesso, ainda tá, tipo, na ponta de lança em termos de inovação, hardware, jogabilidade, não sei o quê. E a E3, ela é a celebração, ela é o momento dessa indústria que tá perdendo pra outra parte da indústria de games, que é muito maior em termos de base instalada de usuários, né, cara? Então, Summer Game Fest vai ter a Nintendo, PlayStation e a Microsoft?
PlayStation vai ter.
Pô, aí tá vendo? PlayStation vai ter. É o amigo do Kojima, mano.
Cara, olha esse maluco, cara. Eu fui lá no Twitter dele agora, ao vivo aqui, ó, enquanto gravamos, pra ver o que que ele tweetou no dia que a ESA falou que não ia ter E3. A primeira coisa que ele postou, e ele só postou isso, não tem mais nada. Foi logo depois que a notícia saiu, foi um emoji piscando o olhinho. Porra.
Ah, foi isso, mano. Aí, era isso que eu tava tentando lembrar. Era, pô, isso que eu tava tentando,
mano,
lembrar.
Nossa, nada a ver, mano.
Pô, é,
mano,
aquilo, né, cara? Quem acompanha a indústria e tal, sabe que é, pô, é ruim, mano, não ter E3. É chato, velho. E a galera tá, muita gente lamentando e se perguntando e fazendo isso que a gente tá fazendo aqui agora, que é conversar sobre o que é a E3, o que ela representa, a importância dela. O maluco vai e manda um foda-se.
Não é à praticamente toa foi isso, cara. Que quando a gente fez episódio sobre E3 no ano passado, a gente falou, ah, teve aquele evento lá do Geoff Keighley, e a gente falou, tipo, é, sabe? Então, porra, Geoff Keighley, respeita a tua história, tá ligado? Você cresceu com E3, mano, tá ligado?
Moleque, e eu sou fã desse filho da puta ainda. Lembra? Eu falei nesse episódio, eu falei bem pra caramba dele. Eu defendi esse filho da puta, agora eu tô com raiva.
Pô, eu acho zoado isso, mano. Eu acho um desrespeito com a história dos videogames, mano. Sinceramente.
Eu também acho. É, é a história dos videogames que tá totalmente atrelada a essa parada. Mandar uma piscadinha, te fuder, meu irmão. É. Não fode.
É ser jocoso até com as pessoas que têm uma memória afetiva com aquilo, sabe?
E com ele, pô. Ele fez parte daquilo. Eu acompanhava. Exato. Ele, cara.
Pois é, cara.
Cusão.
Inclusive, falando... Esse é um bom gancho que o Coelho deixou aí sobre a história mesmo.
Coelho é o rei dos ganchos, né? Pô. É o nosso capitão gancho.
Era pra tu pescar mesmo. Era pra tu pescar mesmo. Tá bravo.
É, tô atento aqui, pô. Tá pensando? Sei que tu me chutou aí embaixo da mesa virtual, pô. Cara, o Coelho deixou esse comentário bem verdadeiro, né? Sobre a história e tal que aconteceu ali na E3. E eu acho que a gente podia relembrar, né? Alguns momentos, assim, pelo menos alguns dos nossos favoritos que aconteceram durante a E3 e que eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente vai lembrar de alguns. E se não lembrar, a gente vai estar falando aqui também alguns que a gente se lembra. O Cardoso citou o We Are Breathtaking, né, cara? Que aconteceu na E3 de 2019 do Keanu Reeves naquela apresentação do Cyberpunk lá, que foi no palco da Microsoft, inclusive.
Sim.
E que foi um grande momento, né, cara? O negócio ecoou na internet pra caramba esse negócio, né, cara?
É, porque era a junção de muitas coisas maravilhosas, né? Tipo assim, é um fucking Keanu Reeves falando de um jogo que tava muito hypado na época. E aí é aquela coisa que eu tava falando no começo desse episódio, assim, tipo, é a coisa do aleatório, tá ligado? O cara tá falando assim, ah, esse jogo vai ser breathtaking. Aí um cara gritou na plateia, you are breathtaking. Aí ele virou e falou, não, you are breathtaking. Então, porra, tipo assim, mano, é um tipo de coisa que só acontece, sei lá, porque um planeta se alinhou em algum lugar e o cara foi parar lá no E3 naquele momento, entendeu?
É, maravilhoso, maravilhoso. Você, Coelho, tu tem alguma memória, uma situação dessa que tenha rolado na E3 que seja uma das suas queridas?
Nossa, eu tenho muitas. Eu já chorei assistindo E3 mais
também.
De uma vez. Era
também
muito emocionante. Eu, particularmente, adorava ver as apresentações da Nintendo no palco. Eu acho que perdeu um pouquinho quando eles mudaram pro digital, mas eles conseguiram recapitular um pouco da magia deles, mesmo no digital, fazendo várias brincadeiras ali, que eles faziam um pouco antes da E3. Daqui a pouco eu falo disso, cara. Você falou, Dan, e cara, a memória que vem, que eu acho que depois disso eu passei anos repetindo essa mesma frase, eu acho que você já sabe do que eu tô falando. E aqui, cara, eu vou pedir até pro Zabuzeta me ajudar, porque cara, quando o Red Fizame entrou no palco pra se apresentar como o novo diretor de marketing da Nintendo, um cara que chegou pra mudar, ele já chegou com o pau na mesa, ele queria mostrar o seu lugar na indústria. E ele entra no palco com a galera aplaudindo ele, e aí acaba os aplausos e ele fala,
My name is Reggie. I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games.
Aí a galera, uau, começa a gritar em calmas,
cara,
assim.
Eu tô todo arrepiado aqui, mano, só de você falar, mano.
Cara, meu nome é Red, eu sou de chutar bundas, eu sou de anotar os nomes, tipo, dos adversários e tal, tipo, tu tá na minha mira, e nós estamos aqui pra fazer jogos, tá ligado? Porra, muito foda, cara.
Muito foda,
é,
cara.
O Red, ele chegou do nada, ele não era um grande executivo da Nintendo, ninguém sabia quem esse cara era, e naquele momento, imediatamente, imediatamente.
Ele virou uma lenda.
Ele virou uma lenda.
Ele virou uma lenda.
Pra Sim. todo mundo.
Não, é que assim, muita gente conhece ele hoje. Primeiro, sei lá, dos gifs, tipo aquele maravilhoso dele batendo o dedinho no relógio, né? Tipo, esse gif maravilhoso dele.
Essa é uma das coisas que eu falei, que a Nintendo conseguiu resgatar um pouco da magia com essas brincadeiras que eles começaram a fazer no digital também.
Sim. Não, não, é maravilhoso. E tipo assim, mas a gente conhece ele, e principalmente porque ele se aposentou em 2019 como presidente da Nintendo of America. Mas nesse momento desse vídeo aí, ele não era presidente da Nintendo of America,
não
tá ligado?
Não era, mano, não era. Ele chegou chutando bundas real. Ele botou pau na mesa e entregou, tá ligado?
Cara,
depois desse dia, qualquer coisa que saía da boca desse cara, as pessoas paravam pra prestar atenção, sabe?
Sim.
Ele é uma figura imponente, né? Ele é grande pra caralho, maluco alto, sei lá quantos metros ele tem.
Sim. E bonito pra caralho também.
Hoje em dia o cara aparece em qualquer evento, seja no Game Awards da vida, ou qualquer lugar que ele apareça, com um brochezinho que é ele mesmo no gráfico do Earthbound, né?
Sim.
Aquele pin que ele usa no terno dele, cara. Pô, o cara é cheio de moral. E você citou esse evento e poucos anos depois, né, essa situação que você citou foi em 2004, e 3 anos depois, na E3 de 2007, aconteceu a célebre frase do My Body is Ready.
My body is ready.
Foi quando rolou a apresentação do Wii Fit, né, que era aquele que tinha a balança pra você poder fazer os exercícios. E é engraçado que eu tava até conversando com o Cardoso antes da gente começar a gravar aqui.
É muito bom, mano.
Cara, muita gente trata isso como um dos momentos de maior vergonha alheia da E3, mas eu não acho, cara. Eu acho sensacional que daí vem essa frase do My Body is Ready e, tipo, as pessoas substituem, né, o ready por ready.
My body is ready.
Cara,
isso é uma frase que ficou famosa, mano. As pessoas falam My Body is Ready. Sacou?
Falo. Tipo... Ele pegou essa frase pra ele.
Toda vez que vai ter Nintendo Direct, vai ter alguém falando no chat, tipo, My Body is Ready, cara. Vai ter. E é por causa disso.
É, sim. Tipo, caralho, Nintendo Direct. Tô pronto, Nintendo. My Body is Ready. Sim.
Sim.
O Red é a única pessoa que conseguiu não matar o próprio meme, né? Porque quando tem um meme com uma pessoa e ela começa a usar, o meme morre. Mas o Red, nas zoeiras que a Nintendo fazia pros Directs, pros eventos e tal, ele falava e era engraçado. Ele fala, My Body is Ready. Porque era sempre uma parada meio vergonha alheia. E era o que o Cardoso tava falando em off aqui antes da gente começar. Internet é pra isso, né, Cardoso? É pra passar vergonha mesmo.
Exatamente. Exatamente. Eu tô na internet pra passar vergonha.
Sim,
pô,
sim.
Tá tranquilo.
Cara, eu queria lembrar uma aqui que eu gosto muito, que foi em 2016. Em 2015, pra poder contextualizar, a Konami havia demitido Hideo Kojima.
Cara, você falou Hideo Kojima, me deu um arrepio na alma. Eu fiquei assim, eita.
Mano.
É o homem. Fala aí.
É o homem, o brabo. Cara, cancelaram o Silent Hills, né? Que era um projeto que tava em andamento. Tinha toda aquela situação super esquisita do The Phantom Pain, que foi um lançamento super conturbado. O jogo saiu sem o nome do Kojima na capa.
Teve o problema do PT.
Então é, do Silent Hills,
é,
né?
É, exato.
O projeto foi cancelado e ele foi mandado embora.
Não, foi uma situação ridícula.
Foi ridículo. Pô, o cara é uma lenda da Konami e da indústria. E a forma como houve esse rompimento foi muito esquisito, né, cara? E aí, um ano depois, na E3 de 2016, Kojima aparece e manda um I'm back.
Não, mano, o Kojima não aparece. Eu até revi esse momento. Não é assim que o Kojima aparece. Sobe um maluco lá da PlayStation no palco e ele fala assim, pô, olha só, a gente tá aqui pra apresentar várias coisas. E aí tem uma cortina fechada, assim, atrás dele, uma cortina enorme, de 300 metros de altura, assim. Ele, não, tá aqui pra apresentar jogos e tal, não sei o quê. Mas primeiro, eu queria mostrar pra vocês quem é o criador lendário de videogames que tá agora chegando com a PlayStation e tal, não sei o que lá. E aí abre essa cortina gigante. E aí embaixo tem tipo um palco e aí lá em cima tá um cara pequenininho, tá ligado? Maluco que você olha só a silhueta e fala assim, pô, humilde. O maluco é humilde.
Humilde?
Mano, aí começa uma música, tipo... do Mad Max. Tá ligado?
Sim.
E aí, o chão de onde o Hideo Kojima vai pisar, ele começa a se iluminar, mostrando qual era o trajeto que o Kojima deveria andar. O negócio vai se iluminando como se um verdadeiro anjo estivesse descendo do céu pra aparecer no E3, tá ligado? E aí o maluco vai andando, e aí o Kojima ele começa a andar mais rápido que a luz do chão, entendeu? E aí ele chega lá na frente, mano, e tá todo mundo gritando. E tá o Kojima só apenas dando seu belo sorriso. É só isso. Acabou, mano. O cara, ele saiu do céu pra vir pra PlayStation pra lançar o Death Stranding. É isso. E atrás tá a logo da Kojima Productions, assim, grandona. Pô, muito pica, mano. Muito foda.
O sensacional é que as pessoas começam a aplaudir. E as pessoas ficam de pé aplaudindo ele.
Cara, eu fiquei de pé da minha casa, cara. É como se fosse uma grande Genkidama. Eu fico com o braço pra cima, assim, tá ligado? Mandando todas as minhas energias pra esse momento maravilhoso.
Sim, cara. E ele meio tímido, né? Porque ele é um cara meio tímido, assim. Com aquela mão, assim, de tipo, vou começar a falar. E aí ele fala assim, tranquilão. Hi, everyone. I'm back.
Pô, cara, é muito foda, mano.
É muito foda.
E aí a gente vê pela primeira vez o surgimento ali da Kojima Productions, né? Que é o estúdio do Kojima. E também a revelação do Death Stranding, né? Pela primeira vez ali, a gente tem um contato com o Death Stranding.
Que a gente não entendeu porra nenhuma.
Que ninguém entendeu
até
porra
nenhuma. Até hoje ninguém sabe o que é. Mas tá aí.
Moleque, falando em PlayStation, uma parada que não aconteceu na E3, mas foi logo em seguida, e por causa da E3, que foi linda, 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 eu ri muito com essa porra, foi quando a Microsoft, ela fez aquela apresentação do Xbox One. Ele originalmente era pra ser tudo travado, não dava pra você compartilhar os jogos, não sei o que.
Tem que ficar na internet o tempo inteiro.
Tem que ficar na internet o tempo inteiro, uma merda. E depois eles voltaram atrás com isso, porque, porra, que ideia horrorosa, né? Mas a Sony não perdeu tempo e ela fez o melhor comercial. Pô, no Xbox One é difícil de compartilhar jogo, né? Tu tem que adicionar o seu amigo, ele tem que te adicionar também, tu tem que lançar uma liberação e aí depois disso vocês podem compartilhar. Era um rolê do cacete. E aí a Sony falou, ó, no PlayStation 4 é muito fácil. E aí, cara, é muito bom. Eu adoro aquele gordinho da PlayStation. E o sorrisinho simpático dele, eu adorava ele nas apresentações da Sony. Ele era a melhor coisa
era
da Sony.
Era ele e o Sushi Yoshida, não era?
Sushi Yoshida,
ele e o Yoshida, é. Ele com aquele sorrisinho, é muito simples. E pega o jogo e dá na mão do Yoshida, assim, ou vice-versa, não importa, mas sorrindo, olhando pra câmera.
Acabou, é assim que compartilha os jogos do PlayStation.
É muito bom. Mas, ô Coelho, isso foi na E3, cara.
Isso foi na E3.
É que
não, foi depois.
Não foi exibido no palco da E3, mas isso aconteceu durante a E3.
Ah, os caras foram rápidos.
Não, cara, foi exibido no palco sim, cara.
No palco?
Posso estar errado, desculpa, mas pelo que eu lembro foi. Essa notícia do negócio do compartilhamento, não sei o que, ela vazou antes da E3, tá ligado? Não foi um negócio que a Microsoft anunciou.
Ah, pode crer, foi o contrário.
Já era um rumor meio vazado, assim, e aí na E3 eles não explicaram muito bem direito. Enfim, ficou meio confuso, tá ligado? E aí, a conferência da Sony era no dia seguinte da conferência da Microsoft.
Os caras foram muito ligeiros.
Os malucos falaram assim, meu irmão, pega qualquer merda de jogo aí, vamos fazer um vídeo aqui rapidinho, tá ligado? Pediu pro estagiário, filma essa porra aí. Aí os caras filmaram, tá ligado?
Cara, é um vídeo de tipo 15 segundos, cara.
Exato,
é, tipo...
Cheio de lendário, na moral. Cheio de lendário. Mas o Phil Spencer também não deixou barato,
não.
Né?
Depois ele voltou e fez o que a Sony até hoje não consegue fazer.
É, né? Mas aí foi um tempo depois, né, também. Mas, cara, vale lembrar que essa situação das restrições de compartilhamento do Xbox One, isso afetaram o início do Xbox, foi terrível, e a Microsoft deu a volta por cima lindamente, inclusive com essa resposta do Phil Spencer, que foi a retrocompatibilidade, que foi anunciada na E3 de 2015, foi muito maneiro, e é isso que o Cardoso falou, né, até hoje a Sony não tá começando.
Vamos
aí,
ver se em junho
direito,
agora
vai acontecer, né? Tá tentando aí.
Falando no Phil Spencer, vocês não se lembram, no Xbox 360, quando ele chegou falando assim, porque era uma competição muito grande, né, a Microsoft tava se provando e tal, e o Xbox 360 veio fazendo muito sucesso, e ele falou assim, quer saber o que mais? A gente também tem GTA V. Aí ele levantou o braço dele e tinha uma tatuagem. Tava tatuadaço no braço dele, GTA V.
Caraca, eu não lembro disso não, velho. Isso, cara.
Não, eu juro que foi. Se não foi o Phil Spencer, foi outra pessoa.
Eu acho que é o GTA IV.
GTA IV, então.
Foi na conferência da Microsoft, sim, mas foi o Peter Moore. Foi na E3 de 2006 isso, cara.
Pode crer.
Mas, cara, tem uma história. Essa é antiga. Na E3 de 1995, bota tempo aí, o Steve Race, que na época era o presidente da Sony, né? Ele foi ao palco. Cara, o Sega Saturno era um videogame que ia custar $400. $399. Que era um preço salgado, né?
Porra, pra 95 é dinheiro pra caralho.
É. E aí o PlayStation 1 tava sendo anunciado. E aí o então presidente da Sony foi chamado ao palco pra falar. E aí, mano, o cara anunciou ele, ele subiu no palco, pegou o microfone e falou, $299. E saiu.
Ah, mentira. Foi só isso. Foi só isso.
Ele sobe no palco e fala, $299. E sai.
E o resto é história, né?
E o resto é história, né? Porque há quem considere esse anúncio do PlayStation o grande motivo do fracasso do Sega Saturno, né? Tipo, afinal de contas, era o concorrente ali chegando.
Mano, preciso ver esse vídeo. Eu preciso ver esse vídeo. Só não... Caralho! O cara sobe e fala assim, 299. Mete o pé, foda-se.
Simplesmente isso. Deu um recado e foi embora, mano. É tipo assim, $100 mais barato do que o outro videogame, cara.
Tipo assim, um cara apresentando ele foi maior do que ele falando no palco.
Sim. Sabe? Cara, isso é sinistro. Essas histórias são maravilhosas, cara.
São maravilhosas, mano. Tem muitas frases também que viram, além dessa do Red e tal, tem frases que permeiam pra toda a eternidade. E às vezes o pessoal nem sabe que veio da E3 ou não sabe por quê. Cara, teve uma que era só de vergonha alheia mesmo, de pessoal sem saber apresentar direito ou se empolgando demais com uma parada que não necessariamente era tão empolgante, forçando uma empolgação e tal, e que fica marcado na história, né? Teve uma do Yoshida, se não me engano, apresentando o PSP, que tava todo mundo esperando, tipo, um jogo foda, assim, pro PSP. Aí ele apresenta Ridge Racer, que no Japão é um pouco mais popular, mas ninguém liga pra isso no ocidente tanto, né?
Era um jogo de Play 1, né?
Isso, só que era no PSP que ele tava apresentando. Aí ele vira e fala, It's Ridge Racer!
Cara, eu acho que ele até repete.
Liga.
Ele não repete, eu acho que ele fala duas
Ridge
vezes.
Ridge Racer, pra ver se alguém...
Mentira, mano.
It's Ridge Racer! Ridge Racer! Remember that one?
Mano, coitado. Ninguém expressou uma reação na parada. Aí ficou marcado isso na indústria, o pessoal repetindo essa frase. It's Ridge Racer! Teve uma mesma coisa que aconteceu de um jogo que tava sendo apresentado pra PlayStation 2. E aí era, eu não lembro, era um jogo de ação, meio Musou e tal. E aí o maluco hypando, tipo, pensa no inimigo mais genérico que você pode imaginar. Sei lá, um caranguejo gigante, que era exatamente isso. Aí ele vira e fala, Look, it's the giant enemy crab! Attack its weak point for massive damage.
Nossa,
tipo, virou meme essa parada, tipo, attack its weak points for massive damage. O giant enemy crab.
Já sei de onde veio o caranguejo gigante do Elden Ring, então.
É.
Eu quero lembrar um aqui, e esse aqui, infelizmente eu não vi isso aqui ao vivo, né, mas esse vídeo é muito famoso. Quem tá ouvindo a gente agora e que nunca assistiu, busca aí no YouTube, Miyamoto Twilight Princess.
Nossa.
Aí, desde 2004, quando Miyamoto sobe no palco pra apresentação do Twilight Princess, cara, a revelação do Twilight Princess, e cara, você vê o quanto o maluco é sinistro, porque as pessoas alucinadas com ele no palco, cara.
E é muito engraçado como parece, sei lá, tipo um evento que ocorre em Osasco, tá ligado?
Sim, é uma lona, tá ligado?
É tipo um Sesc, Sesc Osasco apresenta E3. Nada contra a galera de Osasco, viu, galera? Tô só fazendo um exemplo aqui. Tamo junto aí, galera de Osasco.
Tamo junto, Osasco, por favor.
Exatamente.
Esse vídeo é sensacional. Inclusive, até achei aqui um que é bem com a reação das pessoas. Então, pra quem for buscar, Zelda E3 2004 Reaction. É a revelação do jogo e depois o Miyamoto no palco. Isso é o suco da E3, cara. É o que a gente tá falando lá no início e que a gente vem falando ao longo do programa, sabe? Esse tipo de emoção que as pessoas sentiam ali é, pô, mano, é foda demais, cara.
Dan, eu acho até que você não deu a intensidade que esse momento merece, mano. Caralho, esse momento é de arrepiar e foi feito de uma forma tão foda que, primeiro que a Nintendo, ela fez um trailer de Twilight Princess lendário. A música não tá nem no jogo. Eles pegaram uma música épica pra fazer o trailer e depois disso eles começaram a fazer isso com alguns outros jogos, porque deu muito certo no Twilight Princess, né? Eles já fizeram isso antes e tal, mas é que ficou muito encaixado. A montagem do trailer é muito épica. Eles falam umas frases de impacto no meio do trailer, assim, não é só mostrando o jogo. É tipo, o sangue vai sangrar, os escudos vão se estilhaçar, algumas rimas assim.
Cara, o sangue vai sangrar.
É, tipo, é porque não rima se eu não falar assim, né? Mas as lâminas vão sangrar. A verdade é isso que ele fala. Mas, cara, no final, o Link, que tava extremamente estiloso no Twilight Princess, foi um avanço gigantesco, né? Do que a gente tinha visto em termos de um Zelda realista, né? O Link, ele tava super expressivo no mundo 3D. Ele olha pra frente assim e ele dá uma mexida muito estilosa com a espada e coloca a espada atrás das costas, assim, com um zoom na cara dele. E esse trailer acaba desse jeito e ele dá um fade to black com o telão na mesma posição. O Miyamoto aparece uma sombra no lugar que o Link tava, na mesma posição do Link, e aí aparece, na verdade agora é o Miyamoto, e ele sai com a Master Sword, o Hylian Shield assim no braço. Moleque, a galera foi loucura. É arrepiante você assistir isso. Muito, muito, muito incrível, sério. Esse é de arrepiar muitas vezes, assim. Eu já assisti, me emocionei, chorei. Eu assisti esse trailer, cara, baixado. Você tinha que baixar na internet, não tinha ao vivo, porra.
Sim.
Não dá pra ver ao vivo.
Que ao vivo? Vai ver ao vivo como? Na internet discada? Não tem a menor condição.
É, não, fica horas pra baixar o trailer e ver e assistir isso aí depois. Foi muito épico esse momento.
Cara, é maravilhoso. Esse é um dos grandes momentos da E3, na minha opinião. Eu não ia entrar em muitos detalhes porque eu não queria estragar pra quem não viu, mas já que o Coelho falou.
Ah, que isso.
É isso tudo que o Coelho falou, cara. É fantástico, assim. Quem não viu realmente, gente, se gosta de Zelda, gosta de Nintendo, gosta de videogame, entra lá no YouTube e veja esse momento que é maravilhoso, cara. É muito bom. E falando em momento emocionante, eu queria puxar o meu último aqui dos favoritos, pelo menos pra mim. Mais uma vez citando o Miyamoto, né? Que é quando o Miyamoto subiu ao palco na apresentação do Mario Rabbids, da Ubisoft.
Pô, é muito fofinho isso aí, mano.
Pô, que foi isso? Muito legal, cara. Tipo, pra começar que esse jogo é muito legal, né? Um jogo muito carisma e é um trabalho impecável da Ubisoft ali com os personagens do Mario. E o Miyamoto no palco usando aquele canhão de pulso, né? Que o Mario usa no jogo pra apresentar o jogo ali, aquele crossover, né? Com os Rabbids e o Mario pela primeira vez num jogo estratégico. Era tudo muito novo, tudo muito diferente. E ver o Miyamoto no palco numa época em que a gente já tava habituado a ver a Nintendo fazendo suas transmissões de forma digital, foi uma coisa muito maneira, né? Porque a gente não ia ver ele ali no palco com a Nintendo, né? E aí, pra coroar tudo, né, a gente vê o Soliani, né? Eu não sei se é David, se é David, eu acho que é David, porque ele é italiano, né? Na plateia, com o Miyamoto falando, e ele cai em lágrimas, cara. Porque, cara, é só você se colocar no lugar do maluco. O cara é um desenvolvedor, é um dev ali que tá com o Miyamoto, o fucking Miyamoto, no palco, sabe? Com um jogo que você é responsável, que você está trabalhando, e ele falando sobre o seu jogo ali, que tem o Mario.
Muito foda.
E sabe o que é legal sobre isso, Dan? O desenvolvedor não tava no palco junto com o Miyamoto.
É, ele tava na plateia, né?
Ele tava na plateia e ele não sabia que ele ia ser filmado nem nada. Foi um momento íntimo que foi capturado ali. De verdade, Sim. Ele tava intimamente emocionado.
Tanto que ele parece até um pouco envergonhado, né? Na hora que a câmera Sim. vai pra ele, assim.
É muito fofo esse momento, de verdade. É, foi bem legal ver isso mesmo.
Foi muito legal, cara. Esse é bem maneiro. Eu até sigo ele no Twitter, só olhando depois desse dia.
Pô, agora que tu é verificado, né, Daniel? O cara vai saber com certeza, mano, que tu segue. Qualquer interação que tu fizer com o cara vai saber.
Pô, vou ter que seguir de novo, né, pra ver se ele me segue de volta,
pô,
né?
Porque agora com o verificado o cara vai olhar e falar,
É uma boa ideia,
Verificado.
Claro.
Como é que é verificado que em italiano? Verificado.
com a mãozinha.
Exato, é verificado. Madiada.
Não, e olha que maneiro, eu tô vendo aqui que a foto de capa dele no Twitter, o arroba dele é Davide, tipo de David com E no final, Soliani, como eu tô falando, com I no final. E a capa dele é ele e o Miyamoto.
Ah, tipo,
cara, duvidei. Dá um falou aí e segue de novo. Faz isso,
fiz.
Ele vai notar, mano. Pô, tu é verificado, pô.
Vai nada, cara. Ah, essa história do verificado, meu Deus do céu, socorro.
Eu tenho duas memórias pra falar antes da gente ir pro nosso Pindica. Uma memória é que eu acabei de ter, que o Daniel me proporcionou nesse momento, que é maravilhoso, que foi o E3 que os caras apresentaram, o Wii Music.
Nossa!
É 2008, essa E3. Cara, é muito, muito constrangedor os caras apresentando.
Essa foi lendária pelos motivos errados.
Cara, vocês já viram aquele clipe do Shiny Happy People, do R.E.M.?
Sim.
Cara, se você tira o som da apresentação e você ouve ela com a música, é perfeito. É o sync perfeito. É inacreditável, cara. Tipo assim, os caras estão dançando no palco, usando os controles e, cara, é muito ridículo, mano. Dá muita vergonha.
Cara, tem um maluquinho dançando de uma forma muito desconfortável com o emote na cara, como se fosse uma flautinha. E ele mordendo os beicinhos, assim, muito felizinho.
Cara, esse cara é o cara mais incrível, mano. Ele com o emote, assim, caralho.
É inacreditável, mano.
O maluco com o tapetinho, com a balança do Wii Fit no pé, fingindo que ele tá batendo o pé, assim, no bumbo da bateria. E batendo no resto da bateria com o emote também. Ele tá descalço.
Pack do pezinho, né? Cara, eu falei isso pro Daniel. Eu falei na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, Daniel, é assim que a gente se parece quando a gente tá jogando jogos do Switch e a gente não sabe.
Cara, mas a gente tá no palco da vida. Os caras tão no palco da E3, cara.
Cara, mas, ô Daniel, pensa nas nossas queridas conges vendo essa cena Sim. enquanto a gente se diverte jogando qualquer jogo em Nintendo Switch. É isso que elas veem, mano. Cara, vai lançar o Switch Sports e a gente vai se parecer assim. Ó, calvo, eu já tô. Tô igual esse maluco aqui. Se lançar o Switch Music, mano, é tudo que a gente precisa pra parecer esses malucos, tá ligado?
Cara, eu não sabia que eu queria tanto um Switch Music até rever esse vídeo e ter essa lembrança regenerada na minha mente, cara.
Cara, que negócio maravilhoso. E, cara, uma outra apresentação que pra mim foi muito importante, eu não lembro qual foi o ano, eu acho que foi 2016, que foi a apresentação do God of War, que saiu em 2018. E ela é importante pra mim por dois motivos, e eu já falei isso aqui no Up, eu sei que eu já falei, mas eu vou falar de novo, porque, né, eu tô ficando velho. Que, cara, eu assisti a apresentação do God of War na época e eu já tinha achado incrível, tinha achado aquela apresentação, aquela E3, etc, tudo incrível. E aí ela ficou guardada na minha memória, assim, né? Tipo, como uma E3 que eu tinha gostado muito. Eu acho que até porque foi a E3 que a Sony também falou do Kojima e tal. Foi uma E3 que a Sony, tipo assim, foi muito foda. Foi uma das melhores E3 da Sony, assim. Muitos anos depois, né? Quando a gente começou o Up, né? O que na época era o Final Level Cast, a gente fez um programa com o Rafael Grassetti, né? Que é o diretor de arte da Santa Mônica Studios. E aí ele relatou pra gente, e aí eu tava ouvindo o programa ao vivo, né? Tava, tipo, acompanhando. E aí ele relatou pra gente como é que foi fazer essa E3. E eu lembro que a gente nem perguntou disso. Tipo assim, não foi um negócio que a gente falou assim, ah, e aquela E3, tá? Não sei o que lá. Foi um assunto que foi surgindo e que ele falou e que ele relatou, tipo, várias coisas de como é que foi aquela apresentação, assim. E foi uma realização profissional muito foda, né? Pra mim e eu acho que até pra gente aqui do podcast. Tipo, a gente que acompanhou essa E3, viu como jogadores tá podendo, anos depois, tá entendendo como é que ela funcionou no backstage como produtora de conteúdo, né? Então, eu tenho um carinho muito grande para essa E3 por conta dessa jornada do herói como produtor de conteúdo ali, sabe?
Esse episódio é foda. Esse episódio, sim, é foda. O pessoal tem que voltar e ouvir o nosso episódio com o Rafa Grassetti, que esse episódio é muito bom mesmo.
É, muito bom, cara. E é legal dessa apresentação é que ela também é muito boa, né, mano?
Sim.
A apresentação do God of War. Porque, mano, a gente não sabia que ela ia rolar. Não tinha rumor, não tinha nada. Tipo assim, quando o Kratos aparece em tela, naquela cena que ele tá abrindo a porta, mano, não tinha como você não surtar.
Vê abaixo.
É, ninguém sabia, mano. Ninguém sabia. Então foi sensacional, mano. Foi muito foda. Essa apresentação é muito foda. Cara, tem muitas coisas legais que aconteceram na E3, muitas memórias maneiras aqui. Foi legal a gente ter reservado esse momento do programa pra lembrar desses momentos e eu acho que isso ajuda a responder a pergunta do se a E3 vai fazer falta, né? Porque são momentos como esse que fazem a E3 ser o que ela é, né? A gente não citou aqui, mas tem um momento muito maneiro que é o do Final Fantasy VII Remake, que teve duas vezes que ele apareceu, né? Primeiro como tech demo no PS3 e depois ele realmente sendo mostrado como jogo, que foi da galera surtar lá na hora. Teve o do Gabe Newell apresentando o Portal 2. Tem vários momentos pra gente relembrar.
E tem aquela coisa, né, Dan? Eu olhando em retrospecto agora, eu acho que a gente não estaria aqui fazendo o que a gente faz hoje se não fosse a E3, sacou?
Pois é, né, cara?
Ela moldou o que a gente gosta de ver como apresentação, moldou o nosso gosto por videogame, porque era a maneira como a gente tinha acesso a hype, ao que era anunciado, às coisas novas. Então, tipo, acho que se não fosse a E3, a gente não estaria nem aqui, sabe, fazendo esse conteúdo pra vocês.
É muito louco, cara, é muito louco. E, tipo assim, eu comecei a trabalhar com videogame, com blog pessoal, independente, e depois eu fui escrever pra site independente também, e lá a gente fazia coberturas da E3, né, era a nossa cobertura à distância, do jeito que dava pra fazer, mas era a nossa cobertura, e era um trabalho muito legal, e era um momento sempre muito legal, né? É isso, a gente acompanha a E3 como fã, e a E3, ela é esse combustível também do hype, né, como o Cardoso falou, e também trabalhando nisso já há muito tempo, assim, então acho que a galera que gosta de games e que tem a vontade de trabalhar com games, com certeza tem esse mesmo sentimento, sabe, dessa época da E3, assim, então é muito legal.
Sabe o que eu me lembro? Me lembro do Iwata tirando o Wii do paletó dele. O Red fez a mesma coisa com o Nintendo DS.
É, o do DS, nossa, é absurdo
do
DS.
Do DS é absurdo esse momento também. E o Iwata faz isso, só que o Wii nem chamava Wii ainda, eu acho. Eu acho que ele era ainda Nintendo Revolution. E aí ele mostra e tal, que é pequenininho, não sei o quê.
Ah, muito
porra,
bom,
são, né, muitos momentos, fã, né? Muito foda.
Muito bom, cara, muitos momentos mesmo. Teve também a Sony naquela apresentação do The Last of Us, com aquele cara tocando aquele instrumento que eu não sei exatamente qual é. Não sei se é um bandolim, não sei se é um banjo.
Tipo uma cimitarra, sei lá, tipo um bagulho assim.
Eu não sei se é uma cimitarra. Eu acho que é tipo um bandolim.
Mano, não sei nem o que é cimitarra, nem o que é bandolim, tanto faz.
Não, cimitarra é espada, mano. Esquece. Não é cimitarra o nome,
Citra.
É Citra, isso? Não, e fala com mó propriedade, é cimitarra, tá ligado?
Não,
aí eu fui
botar
aqui no Google, cimitarra, e apareceu uma espada.
A espada do Aladdin, né? É a cimitarra.
Exatamente.
Moleque, a E3 de 2015, que a Nintendo zoou com os executivos dela, todo mundo de Muppets, foi muito engraçado aquela porra também, cara.
Caraca.
O Red e o Iwata caíram na porrada, lembra?
Os bonequinhos, né? Nossa, é mesmo, muito bom, cara. Caraca, muito bom. Cara, grandes memórias, E3 é maravilhosa, mas a gente tem que encerrar encerrar esse programa, né, cara?
Ah, que pena.
Senão, mano, a gente não acaba. São muitas coisas pra falar de E3.
Já que a E3 encerrou mesmo, a gente encerra o programa também.
Exatamente. A gente volta ano que vem, né? Não, brincadeira. A gente volta semana que vem, gente. Aqui toda quarta-feira a gente tá aqui. Mas antes da gente encerrar, vamos fazer o nosso Pindica? Vamos fazer.
Vamos.
Coelho, o que você indica hoje, cara? Vamos um só, hein? Pra dar tempo, pelo amor de Deus.
Eu não tô jogando nada. Eu passei a última semana completamente focado na cobertura do evento, então... Ah, porra, joguei Beat Saber pra caralho. Inclusive, recomendo mais uma vez o Quest 2 aí, cara. Joguem o Quest. Quest tá abaixando de preço aí. Vale a pena, mano. Vale a pena. É, lançou um pack novo aí de Fallout Boys e eles estão com, tipo, notas novas no Beat Saber, que é muito foda. Eles pegaram umas coisas que era muito legal em outros jogos de ritmo VR e o feeling é muito legal. Tipo, tem uma agora que você corta ela e aí ela sai um rastro que você tem que seguir com a sua mão, né? Esse rastro. Então, esse rastro, por exemplo, vai fazendo uma espiral. Aí você tem que fazer uma espiral com a sua mão. E aí, com a outra mão, você continua tocando as notas que vão tocando, sabe? A sua mão vai vibrando se você tá acertando o rastro corretamente, assim. Ela dá aquela tremidinha satisfatória. E Beat Saber tá bom demais. Esse update é bem recente. Joga em Beat Saber. É isso.
Beleza. Joga em Beat Saber. E você, Cardoso? Qual a sua indicação de hoje, cara?
Então, eu ia indicar a Ruptura, mas a gente já falou disso e eu não vou repetir, porque, né? Mas ontem eu tava olhando o TikTok e aí me apareceu um vídeo do Tony Hawk em um podcast gringo contando que em 2004, quando saiu o Tony Hawk Pro Skater 4, ele recebeu 4 milhões de dólares da Activision por causa do jogo, por causa dos jogos que estavam vendendo muito bem. E ele falou, cara, 4 milhões de dólares era o que eu ganhava como skatista profissional durante um ano, em 2004. E aí ele fala assim, tipo, o jogo mudou minha vida. E mudou minha vida, tipo, ele falou assim, ah, não só financeiramente, como tudo que eu fazia. E aí, há um tempo atrás, eu assisti um documentário que tá na HBO Max, chamado Tony Hawk Into the Wheels Fall Off. Ou, eu não sei se eles traduziram, mas eu pesquisei aqui no Google e tá assim, Tony Hawk até as rodinhas caírem. Que é a tradução literária do título, né? E aí, esse documentário é muito legal, porque ele trata sobre a vida do Tony Hawk, mas numa perspectiva de que, cara, o Tony Hawk já tem 50 e poucos anos, o cara tá ficando velho, ele já teve 1 milhão de contusões, 1 milhão de coisas, mas ainda assim ele gosta de andar de skate. E aí, esse documentário, tipo, pega a vida inteira dele, conta a vida inteira do Tony Hawk, fala sobre a época dos jogos e tal. Então, pra quem gosta de skate, quem gosta do Tony Hawk, quem gosta do assunto como um todo, porque o documentário fala com vários skatistas lendários assim, e o documentário dá um contexto da época em que o skate era uma revolução cultural, assim, que é muito legal, e tem muito esse recorte da parte do videogame também. Todo mundo sabe aqui que eu gosto pra caramba de Tony Hawk, mas é sempre bom lembrar que Tony Hawk, até hoje, é o segundo jogo mais bem avaliado da história do Metacritic. Então, se você for lá, tipo, dos melhores jogos da história, ele vai estar lá em segundo lugar. Quem vai estar em primeiro é o Kyrie of Time, né? E eu acho isso muito bacana porque, porra, é um jogo de skate, mas ainda assim é um jogo de skate que tem uma história muito foda e que revolucionou toda uma cultura e tal. Então, a minha dica é Tony Hawk e esse filme, Tony Hawk Até as Rodinhas Caírem.
E a minha dica é ouvir o nosso episódio sobre o Tony Hawk aqui no podcast, que é muito top esse
episódio. Queria fazer outro. Vamos fazer outro um dia? Eu queria muito falar mais sobre isso.
Só se os Abuzeta colocar as músicas licenciadas pra gente ficar tietando elas o episódio todo.
Se sair um Tony Hawk pra Skater 3 mais 4, vamos fazer? Sério, eu vou ficar muito feliz, verdade.
Porra, certeza.
Com certeza. Se rolar, a gente faz.
E tu, Dan?
Minha indicação, cara, eu vou indicar um jogo que não é novo, mas que eu tava jogando ele há pouco tempo no celular, que é o Dandara, que é uma produção nacional. Olha só que legal. Ele tem pra celular, ele tem pra console, ele tem um monte de lugar. E ele tá no Apple Arcade, que é um serviço que eu tenho acesso. E aí eu peguei pra jogar ele no celular, nunca tinha jogado ele no celular, né? E assim, o Dandara, ele é um Metroidvania, muito bem realizado, muito gostosinho de jogar. E a sua personagem, a Dandara, ela só pode andar no teto ou no chão. E aí é tipo assim, ela não anda pra frente. Ela anda sempre como se tivesse um arpão jogando pra cima, um arpão jogando pra baixo. E aí você vai meio que fazendo esse movimento como se fosse um zigue-zague, assim, né? Andando no cenário, nas plataformas onde você consegue jogar o seu arpão pra poder pular pra lá. A princípio você pensa, poxa, isso é meio limitador, né? Só pode andar pra cima, pra baixo, ou pro lado, ou pra onde você consegue jogar o seu arpão. Só que depois que você vai pegando, você vai vendo que, na verdade, cara, é um universo de possibilidades através dessa movimentação. E por ele ser um Metroidvania, a movimentação vai ficando gostosa, você vai indo e voltando no cenário, as coisas vão abrindo, né, e você vai abrindo novos caminhos, daquele jeito que a gente sabe como é. E é muito gostoso de jogar. E eu achei que eu não fosse gostar de jogar no celular, que eu baixei só pra testar, e, cara, eu me surpreendi que ele funciona muito bem no touch. Inclusive, eu tenho a impressão de que parece que ele foi pensado pro touch e acabou sendo adaptado pro console. Então, assim, quem joga em celular, gosta de jogar em celular, e tem acesso aí ao Dandara, né? Eu recomendo muito, cara, pra quem não jogou principalmente essa experiência. O jogo é muito legal, a direção de arte é incrível, ele tem várias referências à nossa cultura. É muito maneiro, cara. É um Metroidvania muito bem feito. Então eu recomendo bastante ele. Se você não quiser jogar no celular, você nunca jogou Dandara, cara, a primeira vez que eu joguei foi no Switch, foi muito bom de jogar, muito legal. É um jogo que eu gosto muito e eu recomendo fortemente. E é isso, essa é a minha indicação de hoje.
E ele já saiu de graça na Epic, então se você é uma pessoa que tem costume de pegar os jogos lá de graça da Epic, provavelmente você deve ter na sua biblioteca.
É verdade, e se eu não me engano, a versão que saiu na Epic foi a com a DLC, que é aquela Trials of Fear, alguma coisa assim.
É isso mesmo.
Essa versão que tá no Apple Arcade não é com a DLC. A DLC você tem que pegar por fora, né, caso você vá jogar num iPhone ou num iPad, mas a da Epic eu tenho quase certeza que foi junto com essa DLC. Então é isso, cara. O jogo tem muito conteúdo, é muito legal, recomendo muito. E a gente vai ficar por aqui agora, né, Coelho?
É, pois é, mano. Na verdade, antes disso, eu vou fazer mais duas recomendações. Primeiro.
Ah, lá, velho.
É, não, procure pelo Up lá no Terra e vejam a matéria sobre a gente.
Olha aí.
Tá super legal, o Cardoso tá lindo lá, o Dan também. Eu também, tá? Apesar de eu estar de costas ali, mas tô lindo também. Meus cabelachos são lindos. Pô, chega lá no The Enemy e procura os artigos sobre a Rio 2C. É Rio 2C, tudo junto. Vocês vão encontrar os meus artigos que eu escrevi por lá. Nas redes sociais do The Enemy também vocês vão encontrar os posts lá, tipo no Instagram, @TheEnemyBR. Tem lá no feed dele os reels que eu fiz, a minha cobertura. E dá uma moral lá, mano. Tô felizaço. Eu até gostaria de um feedback de vocês aí, porque eu tô bem feliz de ter feito esse trampo aí. Mas é isso aí. Agora sim, pra não perder o costume de fazer mais de um Up Indica aqui, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores lá do Catarse. Lembrando, catarse.me/up. E se você quiser apoiar a gente de outra forma, cara, deixa um review aí no seu agregador de podcast, ativa o sininho de notificações aí e, claro, recomenda o Up pra alguém.
E uma outra coisa, Coelho.
O quê?
Se você, querido ouvinte, está aí, ó, com o seu Prime, da Amazon Prime.
Ah, verdade.
No esquema, assim, você não usa pra ninguém, espera um pouquinho, aguarde. Eu tenho certeza que em breve, muito rápido, seremos afiliados da Twitch e você vai poder escorregar seu Prime lá na twitch.tv/segueup. Então...
É, vai ser uma forma de vocês darem essa força aí pro nosso conteúdo também.
Exatamente.
Exatamente.
Está aqui, ó, apenas o Up no Up verso, cheio de coisas novas, de lives, de TikTok, de Instagram, etc. Então, continua acompanhando a gente e ajudando a gente se for possível pra você.
É isso aí.
É isso, Dan?
É isso, gente. É isso, a gente vai ficando por aqui. Segue a gente também, aqui na descrição do episódio, tá aqui nossas redes, a minha, do Coelho, do Cardoso, da Márcia, das redes do Up também, tá aí o nosso TikTok, tá o nosso link pra Twitch, tá o link pra tudo quanto é lugar. Então, segue a gente tudo quanto é lugar e quarta-feira que vem você volta aqui, que a gente tá de volta às 10 horas da manhã com mais um episódio maravilhoso aqui pra você. E vamos nessa, né, Coelho? Vamos nessa, né, Cardoso? Partiu.
Vamos nessa, amigos.
Vamos nessa.
Nos vemos. Valeu. Semana que vem. Valeu!
Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau.